tem meu apoio nesses momentos aí de unhas mais afiadas e um pouco mais compridas, eu acho que faz parte do desenvolvimento.
Eu te confesso que eu não aguento mais esse diretor do programa, esse Vitor Linda, e com quem eu falo umas 3 vezes por dia. Não aguento. A partir de amanhã serão 2 papos diários, apenas. O diretor do programa é o Vitor Linden. Daqui a pouco vem Lucas Weber também, outro da Jovem Guarda, aqui para o Pagos para Pensar. E aí a nossa interatividade. Então, já que a gente deu uma aquecidinha com essas provocações, vamos para os Pagos para Pensar, que mais tarde vai estar no Spotify, hein? E aí a minha tela é aquilo de sempre. Ribeiro está à minha esquerda.
Olá.
À minha esquerda.
É um esquerdista, é isso que quer dizer, né, o Benfica?
No lado direito, acima, portanto, uma direita mais radical, está Nando Gross. No lado direito, abaixo, deve pertencer ao Centrão, está Kleber Grabowska. Esta é a nossa situação de momento na minha tela.
Hoje pela manhã, um elemento muito mau caráter disse que o Nando Gross, ele combateu a ditadura e o Ribeiro Neto está louco de saudade.
Quem foi esse sem vergonha?
Não consigo me lembrar.
Da ditadura, Kleber? Ele tá com saudade?
Sim.
Claro, era um guri, né? Queria ver se fosse o Marmanjo naquela época.
Tu que foi preso pela ditadura, né?
Aos 4 anos, segundo o
Dois anos. Dois anos de idade, tava lá preso.
Mas eu fui engano, eu passei uma noite no DOPS com 16 anos, tá? Pra ver a irregularidade, sem direito a ligar pra mamãe. Tá? Minha mãe queria no outro dia ir protestar para a polícia. Eu disse, mamãe, tu não sabe onde é que tu tá morando. E sabe qual foi o meu grande delito, Benfica? Eu colava cartazes na Salgado Filho e eu mostrei 200 vezes pro policial, era do DOPS na época, que era do baile da rainha do Colégio Santo Antônio. Tá? Baile, eu tinha 16 anos, baile da rainha do colégio. E por esse motivo, nós passamos uma noite, eu e mais 3 amigos, dormimos numa delegacia de polícia aqui em Porto Alegre. Acontecia isso. Com 16 anos, sem poder ligar para minha mãe, com 16. E não acontecia nada, era normal isso acontecer.
Eu vou evitar me manifestar.
Evite.
Eu acho melhor.
Eu acho bom tu ficar ouvindo o Sérgio Reis e não incomodar os outros. Tá?
Aliás, o Sérgio, eu sabia que o Guarabira ia cantar com ele e não vai cantar mais?
Foi no Twitter até.
Então, assim...
Parabéns ao Guarabira.
Eu tenho opinião, óbvio. Né? Tem uma coisa que eu acho que poderia dar certo para esse país, mas não adianta, as pessoas não vão entender. Então eu
portanto, nós vamos buscar isso. Essa tua sugestão será apresentada num programa especial aberto só com a participação de Ribeiro Neto. Em breve você terá isso aqui no
programa. Eu acho bom, Benfica, a gente abrir pré-inscrições.
Eu vou fazer. Mas
já que nesse dia de hoje abro meu voto para Nando Gross.
Não ia fazer isso.
Muito bom, Ribeiro.
Vou votar em Nando Gross.
Muito bom, isso aí é decisivo, Ribeiro. Independente isso de qualquer coisa.
Isso é um famoso.
Amizade acima de tudo.
Que tapa de luva. Se eu sou o Nando, eu saio do programa. Desisto. Não, provocou e ganhou o voto do cara.
Não. Ribeiro é o meu candidato também.
Ribeiro Neto, a propósito, já que tu tá provocativo aí no programa, tu aplaude a festa com a participação dos jogadores do Grêmio, que determinou uma nota, como é que é? Não é nota, isso é... Isso não é nota de repúdio, é uma nota oficial do Grêmio.
Não, mas a nota, ela é, eu fiquei louco, porque ela não é nada, a nota não é nada. A nota só diz que o Grêmio tomou conhecimento, como eu tomei, tu, minha mãe tomou, é só ver, só tem internet, né? E pronto, né? E disse que os caras fizeram. Então não tem nota, não tem nada ali, foi só para dizer, viu, nós sabemos, foi só isso.
Mas não se diz, é porque se concorda.
Pois então, mas assim, ó, eu vou dizer para vocês uma coisa assim, tá? Não é esse o problema do Grêmio. Sabe, tudo bem.
Fugir da pergunta, é isso?
Não, eu estou respondendo ela. Eu quero dizer para vocês que, e se tu me permitires, né, terminar a minha explanação, eu voto bravo em ti, mas eu fico bravo. Assim, ó, cara, Os caras estão de folga, estão com, fazendo um aniversário. Se estivesse ganhando, nem sairia da internet, tá? O problema é o contexto, né? Então não adianta, sabe aquela coisa do que parece é mais importante do que é? Que eu sempre falo, né? E a vida hoje cada vez mais é assim. Bom,
Ribeiro, fala essa palavra-chave aí, internet, o problema está na rede social. Isso aí acontecia, jogavam um dia, independente da classificação, era aniversário de um deles, tinha festa, eles iam lá, comemoravam, só que isso aí vai para a rede social. E no momento que está, infelizmente, né, a gente que lida com comunicação sabe, não dá para acontecer. Tem que sendo pessoa pública, te preserva, é uma cidade pequena. Né? O Grêmio, metade ou mais da metade da cidade está desesperada com a possibilidade do Grêmio cair.
É isso aí, mas é exatamente isso. Se não tivesse vazado, tudo bem, não é isso que vai dar bola, menos
mas
bola.
Mas olha só.
O problema é ser vazado num contexto onde o torcedor do Grêmio está depressivo e não suporta ver os caras felizes. Essa é a verdade.
Mas eu quero sair por outra vertente. Eu até falei contigo hoje de manhã, Kleber, sobre isso. Há um desdobramento desse processo, porque as imagens nas redes sociais mostram a participação do jogador, em princípio nenhum problema, dos jogadores do Grêmio numa festa com várias pessoas, com aglomeração e muita gente sem máscara. Isso precisa ser levado também em conta pelo homem público.
Essa história tem um desdobramento mais forte porque o Jeromel está dentro do grupo.
É isso aí.
Se o Jeromel não tivesse, o Grêmio já teria agido.
É isso aí, Cléber.
Que é, Nando?
Não, só queria dizer que o que o Grêmio defende é o seguinte, que independente da gente achar certo ou errado aquela aglomeração, e eu acho absolutamente fora de contexto, tá, Benfica? Mas, segundo a informação do Grêmio, estava dentro das normas que foram impostas para aquela casa de festas ali naquele momento funcionar. Era aniversário de um deles, segundo eles estavam familiares, era uma coisa tipo happy hour, cedo... Né, e que a casa estaria dentro da regulamentação. Como que é a regulamentação, eu não sei, Benfica. Eu não sei, eu estou vendendo o peixe como chegou, né? Como chegou. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida. Quem é época de rede social, meu amigo, te preserva. O Grêmio está caindo para a segunda divisão.
Mas é aí que está. Gente, deixa eu dizer para vocês, tem uma questão de psicologia. E eu não sou psicólogo, mas dá para entender claramente. O ser humano é um pouco assim. Eu tô sofrendo, tá? Por um mal que está acontecendo. Aí, o meu ídolo, ou o cara que me representa, não tá sofrendo como eu. Isso é um choque para as pessoas. E aí o Kleber tocou no detalhe que só piora a situação. Porque é só os caras lá do futebol e tal, os caras que são meio mal amados, sabe? Vai dar corneta e tal, mas não é uma coisa que vai chocar. O problema é que tava o Jeromel, que é um mito, que é endeusado. E os caras dizem, não, mas o Jeromel, não. Então
até
esse...
tu, Brutus.
Esse é que é o problema. Então, faltou um certo cuidado pros caras, porque certamente ali quem filmou foi o cara da banda, tá? Faltou os caras tomarem cuidado. Tem que se preservar mesmo. Porque é o seguinte, cara, todo mundo tem vida. Que pessoas trabalham e vivem, tá? O problema é que o futebol é movido por paixão. E aí muda a situação, cara.
Mas eu insisto ainda com a questão da... E o Nando falou sobre as regras do local lá. A regra do local permitia entrar sem máscara, sabe? Tu junta lá 50, 60 pessoas sem máscara. Então, porque o Grêmio coloca ali que era até 24 horas. Cumpriu a regra, as 24 terminou. Não basta isso. O que eu notei ali pela regra é que podia entrar sem máscara. Amanhã ou depois, se aparecer algum jogador do Grêmio com Covid... Isso vai...
O Grêmio na festa do título do Gaúcho exagerou nas comemorações, né?
Então... Aí é que tá, independente das regras ou do protocolo, né? Que é o nome que se dá agora. Independente do protocolo, o jogador tem que se preservar, né? O Grêmio teve já um ou dois já surtos de Covid, tirou um monte de jogador. O Marcos Hermann, o vice de futebol, vive colocando isso como um dos problemas que o Grêmio teve ao longo dessa temporada. Isso seria uma das causas da situação que está o Grêmio. Então não pode, tem que evitar isso. Por mais que a gente entenda que é aniversário e tal, tá bem, mas é um ano atípico. O Grêmio está caindo para a segunda divisão. Não pode os protagonistas, os caras que tu confia pra te salvarem da tragédia, ô Ribeiro. Parece que não é com eles, né? Daqui a pouco aí. Nós vamos embora e te moram em outra cidade. Aí, vocês gremistas é que fiquem aí, que se ralem. Quer dizer, passa essa impressão.
Mas no final das contas é isso mesmo, tá? O torcedor se ilude muito. 5% tem esse envolvimento emocional. É especial aquele que é cria da base. O resto é isso aí. Ele tá vivendo ali aquele.
Agora.
E depois vai embora e acabou. E é isso aí mesmo. O torcedor se ilude com essa preocupação. Agora, meu caro decano, tem uma solução bem simplesinha para acabar com isso, tá?
Melhor.
Ganha quarta-feira.
É. Mas não vai bastar. Porque aí vem o desdobramento. O Grêmio está num momento dramático. E essa dramaticidade pode aumentar quarta-feira se perder para o Cuiabá. Porque hoje o Grêmio está 7 pontos atrás do Cuiabá, que é o primeiro que escapa da zona do rebaixamento. Se perder, serão 10 pontos. O Grêmio tem 5 partidas para terminar este primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na média, o Grêmio deveria, nesse primeiro turno, para fugir do rebaixamento, conquistar, digamos, em média, 22 pontos. Para isso, tem que ganhar 4 das 5 partidas. Daqui a pouco eu quero falar do desdobramento em relação ao Luiz Felipe. Mas antes eu coloco isto para vocês três. Com o que o Grêmio está jogando, é possível imaginar o Grêmio ganhando 4 de 5 partidas?
Não, olha, a resposta é diante da premissa, Benfica, né? Vendo que o Grêmio está jogando, é possível? Não é possível. Se o Grêmio continuar jogando assim, não ganha de ninguém. Nem do Cuiabá na quarta-feira, que seria uma tragédia. O Grêmio vai ter que jogar mais. Como? Eu não sei. Aí é um drama que tem lá o Filipão. Mas o Grêmio tem que jogar mais. Assim como a gente está vendo, o Grêmio não tem como atingir essa meta aí.
Para ti, Kleber.
Não tem nenhuma chance, né? O Grêmio não vai conseguir fechar o primeiro turno com a projeção mínima, né, de sobrevivência.
Pois,
e a sequência do Grêmio
é... Qual é a projeção mínima, Kleber?
22, né? O número é 44. Tem que fazer 22, né, para ter uma certa estabilidade, né?
Faltam 12, né? Portanto.
Tem uma coisa, assim, que até eu usei hoje no meu canal no YouTube. Para quem não conhece, Ribeiro Neto, as Verdades da Bola.
Muito bom, recomendo.
Mas ao contrário, eu não peço like nem peço se inscreve. Se quiser, se inscreve. Se não quiser, não se inscreve. Eu não fico regateando.
Já no meu, porque o pessoal quer entrar lá no Ribeiro, se não quiser se inscrever, não se inscreve. Aí vai no meu e se inscreve.
Eu não fico regateando aí. Se eu acho o cara achar que eu sou merecedor, ele que se inscreva e dê like. É isso aí. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu achei o discurso do Luiz Felipe muito bonito. É, muito, muito legal, atendeu naquele momento talvez o que o torcedor queria ouvir.
Eu não gostei.
Mas eu vou te dizer, tá, o problema do Grêmio não é esse. Mas não dividiu a bola e aí não foi cascudo. Não. O Grêmio era para ter tomado a derrota do São Paulo antes. Teve sorte e competência do goleiro. Se não, era para ter perdido igual, tá? O Grêmio não tem a bola. Então não adianta, num time de futebol, a questão anímica, ela é coadjuvante do principal. Ela aumenta, ela melhora ou piora uma circunstância que é o fim, que é o teu jogo, o teu sistema tático, a tua entrega, a tua disciplina, a tua qualidade, ou a falta dela. Então assim, ó, eu não vou passar esse pano, não. O time do Grêmio não joga nada, e isso é culpa do seu treinador. Então o Filipão até agora... E olha que eu não estou exigindo padrão...
Mas, ó, Ribeiro, só uma pergunta. Vocês, para os três, vocês acham que o Grêmio não jogou nada contra o São Paulo?
Eu acho.
Não teve um momento do jogo em que eu achei... Para mim, eu acho que não é... Ribeiro, não é injustiça o São Paulo ganhar, tá? O São Paulo teve bola na trave, teve mais volume. Agora, para mim, o resultado até mais justo seria um empate. Não, é minha opinião. O que eu quero dizer assim, fica, é exatamente esse o drama do Grêmio. É o que acontecia no roteiro dos times que vão ser rebaixados, é assim. Em meio ao jogo, tu olhava no Twitter, tinha gente dizendo assim, ó, Douglas Costa acabando com o jogo. Na verdade, era o Wanderson que tava fazendo isso. Não era o Douglas Costa. Era o Wanderson. Mas o tava jogando bem. Tu via a torcida empolgada, porque em alguns momentos eu vi o Grêmio melhor, o Grêmio jogando bem.
É.
Eu vou te dizer o que eu acho. São Paulo ganhar, mas eu acho que o resultado normal seria um empate. Só que o drama é esse: joga bem e perde. Esse é o problema. Parece que é um roteiro de um time que vai cair.
Eu acho que o Grêmio, por incrível que pareça, ele jogou menos pior. Vou usar menos pior, porque eu não consigo dizer que o Grêmio jogou bem. O Grêmio jogou menos pior que na vitória sobre a Chapecoense, por incrível que pareça. Tá? É. Agora, o São Paulo foi melhor o tempo todo. O Grêmio, a rigor, teve dois lances. Uma cobrança de falta do Wanderson, maravilhosa, e aquela única e isolada, e até agora exclusiva, demonstração de qualidade do senhor Douglas Costa no início do segundo tempo. Onde o Grêmio começou melhor, eu até comentando a jornada do Bahia, disse, olha, eu vou falar aqui e vou sair correndo. O Grêmio começou o segundo tempo melhor que o São Paulo, mas durou 10 minutos. Né? E aquela jogada ali, que o Wanderson até teve azar, porque o goleiro de São Paulo tirou no rabisco aquela bola. Né? E assim, ó. E aí, quando o São Paulo começou a botar os titulares, deu, né? O São Paulo começou a emendar a situação, e o Chapecó salvando, e a bola lá atrás. Tava na cara que ia sair o gol. Então não foi. Assim, ó, desculpa, é porque foi muito pontual por ter sido aos 48 e 30 e tal, e uma bola perdida no meio. Mas o Grêmio mereceu perder porque o São Paulo foi melhor e teve as chances.
Ah, mas para quem jogou com 10, acho que foi um bom resultado, um bom desempenho.
Sabe que eu tô nessa aí, tá? Mas o Grêmio começou o primeiro tempo com 9, tá? Porque o Douglas Costa não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. No segundo tempo ele tem essa jogada aí, que ó, olha aí, hein, tá vivo e tal. Mas o Jean-Pierre não compareceu agora, é verdade.
Mas o Douglas Costa já mostrou alguma coisa em termos de preparação física. Ele deu umas boas arrancadas de trás. Teve uma pelo lado esquerdo que ele ganhou do cara que estava marcando ele, o que é uma novidade. Que eu sempre lembro daquela disputa dele com o Patrick, lembra? Quando o Patrick chegou na frente dele, isso aí já tem uma novidade.
Mas tem uma coisa que nós temos que dizer, tá? Ele ganha na velocidade ali do Miranda, que tem 35 anos de idade, tá? É o zagueiro. Então tem que
ressaltar isso. Aliás, um baita zagueiro, mas o Miranda, né? Não casou recentemente. Fala o que é, Nando?
Não, aliás, o Miranda não bate no zagueiro, né? Que zagueiraço que é o Miranda. Agora, assim, ó, o São Paulo, além do gol... O que eu tô lembrando aqui, ele tem uma grande chance, que é a bola na trave.
Não, peraí.
Qual é a outra chance de gol?
A do Rigoni e as defesas do Chapecó, e aquela que o Rigoni perde da cara do gol e chuta a bola pra fora, que sai rente ao poste. Peraí, Nando.
Tem chance de gol, chances. Eu lembro da bola na trave. Antes de tomar o gol, o Grêmio, o São Paulo tava pressionando, o jogo tava igual. O São Paulo tava propondo o jogo, mas criando antes do gol.
Foi na hora que tu saiu para tomar um refrigerante.
Foi isso.
E depois tu foi fazer xixi. Então tu perdeu
esses lances. Eu tenho scout do jogo, eu fui olhar agora, eu anoto tudo. Né? E eu tenho 3 gols e uma grande chance perdida no meu scout. O Grêmio, 3 chutes no gol. Né? O São Paulo tem. O Grêmio acertou 3 do gol, o São Paulo 6.
Eu tô vendo aqui. Esse SofaScore aí, essas coisas aí.
Não, eu não tô vendo SofaScore, eu tenho o meu scout, que eu tenho um aplicativo que é meu. Que eu uso. Eu
anoto ele.
Eu uso o SofaScore também, que é muito bom.
Tá bom.
Aliás, eu não sou contra a tecnologia.
SofaScore,
Footstats, todos eles.
Bota impresso.
Não, sim, bom. Quando comecei a usar, tu vai lembrar, Kleber, levava pau, debochavam de mim no sala de redação. 20 anos depois veio o Ribeiro Neto debochar também, era só o que me faltava agora.
Não estou debochando, só estou dizendo que esqueceu algumas coisas. Vai
defender o voto impresso e o cheque, vão acabar com o Pix, vão botar o cheque de volta agora.
Nando, tá tudo bem, Nando, eu só estou dizendo que no jogo do segundo tempo de São Paulo e Grêmio, tu deve ter saído para tomar uma sopa.
Não, cara. Ribeiro, eu tô aceitando que o São Paulo foi melhor e teve mais
volume de jogo, mas,
não massacrou o Grêmio, cara.
Não, mas eu tô te dizendo, Nando, que o São Paulo teve no mínimo 3 chances, 3 ou 4 chances claras de gol. Tô te falando porque eu comentei o jogo, então... tá lá no mesmo scout, então, cara.
Tá bom. Isso aí não terá solução, viu, Kleber? Não terá. Agora, Kleber, tem um negócio aqui. O Luiz Felipe veio com aquele discurso dele na entrevista, a famosa manobra diversionista do Renato. Transferiu tudo para os jogadores, quando o problema também passa por ele. Por exemplo, há um momento de jogo que sempre é importante para qualquer treinador, dependendo da circunstância, que é o segundo tempo. É o momento da mudança, é o momento da alteração. E o Luiz Felipe, neste momento, se apaixonou pelo Luiz Fernando como uma alternativa para ser o centroavante. e se apaixonou por colocar o Cortez com o Diogo Barbosa juntos. Estas são as alterações sempre do Luiz Felipe. Isso não pode passar impune, ô Kleber.
É, deu certo contra o Vitória, né? E olha a situação que tá o Vitória. Tu não pode repetir isso num jogo que nem o de São Paulo. O Filipão, ele é um treinador inteligente, às vezes esperto, né? Porque o discurso que ele faz é justamente o discurso que o torcedor quer ouvir. Tem que ter garra, tem que ter pegada, não sei o quê. Mas cadê o Filipão? Como é que o Filipão bota o Darlan, né? Para segurar o resultado e não bota o Maicon para tentar buscar a vitória. O Grêmio nessa situação, Silvio, eu acho que tanto faz empatar ou perder, o que faz a diferença na vida do Grêmio é ganhar. E o Grêmio na reta final, no segundo tempo, tinha a possibilidade de dar uma equilibrada no jogo, tentar explorar alguma coisa. A gente viu contra a Chapecoense que o Maicon, mesmo pesado, tem qualidade para transformar o jogo. É um líder, é um cara que tem personalidade. E eu acho que é isso que falta para o time do Grêmio. E eu acho que faltou também para o Filipão. O Filipão tá ficando um velho bunda mole.
Tem dois guris torrados, tá? Eu vou deixar o leve isso aí, tá? O Darlan e o Jopé estão torrados, tá? Esses aí não jogam mais.
O recado do Filipão foi pro Darlan, que perdeu a dividida, né?
É. Mas, cara, o Darlan tá torrado há um tempão, né? O Darlan não joga no Grêmio. Aí bota com ele numa ruim. Recebe um passo, perde uma bola lá no campo ofensivo e a culpa é dele do gol.
E a imagem que fica do jogo é o Lucas Silva ajoelhado no campo, né, cabeça baixa, meio que chorando, lamentando a derrota.
Filipão não tinha que dar discurso para a torcida. Filipão tem que ganhar o grupo agora.
Breaking news aqui, deixa eu dizer uma coisa, em seguida eu quero chamar o Lucas Weber também com interatividade. O Ramiro Ruxo colocou no nosso grupo aqui, não sei se tu tá vendo aí, Kleber, o motivo da... o Inter autoriza Thiago Galhardo a procurar novo clube. Essa é uma das informações que chegam. A outra, o motivo de autorizar... né, e até talvez de ter tirado do grupo nesse fim de semana, teria sido a descoberta de que Galhardo vazava informações internas para jornalistas. A gota d'água foi a exposição de uma reunião do elenco com o diretor de futebol Alexandre Faria para falar do atraso salarial ocorrida na última sexta-feira. Só que aí, lá embaixo, ele coloca que o Vasco dispensou o Thiago Galhardo por vazamento de informações. Então, essa segunda aqui, eu não sei se o Alexandre Faria é do Internacional ou seria do Vasco da Gama. Ah, esse é do Vasco, quando ele foi, então, dispensado. Então, a primeira informação, Lucas, completa pra gente, é que o Inter autoriza o Thiago Galhardo a procurar novo clube, é isso?
É isso mesmo, é uma informação que saiu hoje pela Gaúcha ZH. O Thiago Galhardo, ele não está treinando por motivos pessoais, ele não foi relacionado. A expectativa de retorno dele é só na quarta-feira, Silvio.
Essa notícia aí é antiga, tá? Ela está rodando a internet aí, mas ela é antiga, tá?
Então isso é bom. Olha a questão da internet.
Tem outra versão também, né, Benfica?
Essa informação é...
Tem outra versão sobre o afastamento do Galhardo, né? Que ele cobrou do Paulo Brax se ele seria titular ou reserva, que ele não queria de novo ficar que nem palhaço no banco de reservas. Sim,
mas aí que eu quero chegar. O Galhardo teve problemas... Não,
mas deixa eu só dizer o seguinte, olha como é a rede social. A gente realmente precisa ficar atenta, né? Porque daqui a pouco eu estou embarcando aqui e estou dando essa informação. Imagina se eu estou fazendo um programa sozinho durante uma hora, que é o meu sonho. Meu sonho é um dia fazer um programa durante uma hora, conversar comigo mesmo o tempo todo. Então, se vocês não estão atentos a isso... acaba valendo, é rede social.
Ele teve realmente problemas no Vasco, ele tem problemas no Ceará, ele tem problemas no Botafogo, esse rapaz tem problema para onde passa, então não é surpreendente o que está acontecendo, né? Então agora ele tem problemas no Inter, normal, é o histórico dele, não, nada de novo, né? Só que agora tem um fato novo. Qual é o fato novo? O Inter não precisa mais dele, esse é o fato novo, né? Ele teve aquele aniversário de fazer um monte de gol naquele momento, chegou até na seleção e achou que era realmente um cara diferenciado, mas não é. E realmente, o Inter tinha que aproveitar e tentar fazer uns trocos aí. É isso aí que é verdade.
Então, em seguida eu quero colocar uma outra questão referente ao Luiz Felipe Scolari, mas agora para Vero Internet fibra com ultra velocidade. Lucas Weber, vem com a interatividade pra gente aí.
Vamos lá, Silvio. O Rodrigo Aguiar aqui falando sobre a festa, né? Ele falou que, ó, é uma empresa que está indo à falência, os principais funcionários estão sorridentes, arriscando pegar uma doença e felizes da vida. O torcedor gremista tá dizendo aqui, ó, eu tô cansada desse grupinho. O Vinícius Lunkes, acredito que esses dois jogos atrasados são decisivos, precisaria ganhar uns 3 ou 4 pontos aí. O Everton aqui, sobre o pagode no Grêmio, o Muricy passou por uma situação semelhante no São Paulo e bronqueou os caras, é preciso ter mais comprometimento nesse momento. O Vladimir aqui com a bruxa da sexta-feira que foi embora, mas o fantasma da segunda ficou. O Leonardo Miller, já pediram desculpas para o Ribeiro, o único que disse que o Flamengo não ia golear o Inter. E Silvio, se me permite uma informação, Copa do Brasil acabou de anunciar as mudanças no calendário. O jogo de quartas de final da ida entre Grêmio e Flamengo se mantém. Vai ser semana que vem, dia 25, quarta-feira, 9h30 da noite. Mas a volta vai ser só na semana do dia 15 de setembro. Aí as semifinais vão ser nos dias 20 e 27 de outubro, onde estavam previstas as finais. E as finais vão ser dia 8 e 12 de dezembro, depois das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, repetindo, aí da semana que vem, a volta entre Grêmio e Flamengo apenas no dia 15 de setembro.
Portanto, o Campeonato Brasileiro em dezembro termina e ainda tem uma decisão da Copa do Brasil.
Não, tu quer dizer que o Grêmio vai pegar o Flamengo do Rio no dia do seu aniversário, é isso?
Dia 15 de setembro, perfeito. 15
de setembro.
Perfeito.
É, pode ser 15 de setembro, né? Data base ali.
Curizada, tem um detalhe. O técnico Luiz Felipe Scolari, no tempo, tipo assim, quando o Grêmio tinha o grande time, 95 e 96, o Luiz Felipe se preocupava demais com os movimentos, digamos, externos dos jogadores do Grêmio, fora daquele ambiente do clube. Ele era muito drástico disso. O Luiz Felipe é um técnico conservador. Eu estou falando 95, 96. Já se passaram, se passou quanto tempo aí? Já se vão aí 25 anos. Acho que foi em 96. Eu até falei sobre isso com o Kleber. Eu estava num jogo na Argentina. O Grêmio jogando, era uma partida lá com caráter de decisão, esse tipo de coisa. E o Grêmio jogou a partida, acho até que saiu bem. Bom, lá pela 1 da manhã, 2 da manhã, eu desci na recepção do hotel. Eu estava no mesmo hotel do Grêmio. E aí encontrei só um cara lá, o Luiz Felipe. Eu digo, o que está fazendo aqui, Filipão? Ah, tô conferindo aqui a saída dos jogadores aqui, coisa e tal. Parece que era o Derlei. O Derlei gostava de festa, uma coisa assim, e ia pra festa. Daquele time vencedor. Então o Luiz Felipe estava muito brabo com saída de jogadores, esse tipo de coisa, logo depois de um jogo ou do jogo seguinte. Bom, passados 25 anos, primeiro, vocês acham que o Luiz Felipe mudou? Segundo, esse tipo de festa, de pagode dos jogadores do Grêmio, tu acha que ele recebeu isso com naturalidade?
Não, mas ele não é mais o mesmo. Porque até esses dias lá numa coletiva...
Melhorou, então? Mudou?
Não, ele cansou. Ele tá velho, que nem eu, que nem tu, que nem todo mundo fica velho, tá? Cansou. Ele disse, questionado sobre o Ferreirinha, né? Ele falou assim, que tu quer o quê? Que eu fly atrás do Ferreirinha pra fazer, saber o que ele tá fazendo, não sei o quê. Eu não, pois ele fazia. E fazia muito.
Ele fazia no tempo que não tinha vida ganha, né?
É, e vou dizer mais, ele já fez coisas incríveis, tipo mandar mensageiro atrás do jogador que estava na casa do da casa do outro lá, porque estava com medo que estava sendo traído, já fez horrores o Felipão, tá? Então, eu sei, então, mudou, cansou, claro, todo mundo cansa, né? Ninguém mais é tão assim. Então, o Felipão sempre foi muito cuidadoso com o externo, sempre foi.
Perfeito, mas tem essa questão específica. Ele deu um discurso daquele tamanho no sábado e no domingo os jogadores estavam na festa. E o Grêmio está muito mal, correndo sério risco de rebaixamento. Aliás, se o Grêmio não melhorar urgentemente, no início de setembro o Luiz Felipe vai sair do Grêmio, cara. Eu estou pensando isso. Se o Grêmio continuar o mesmo agora, perdendo e jogando mal, ele não vai aguentar. Ele vai sair. Isso já aconteceu lá em 2014, né? Quando ele saiu do Grêmio. Ele vai acabar saindo do Grêmio, cara. Então, aceitaria isso com naturalidade nessa M que está o Grêmio no momento?
Sabe qual é o problema? Não tem respaldo? Ele não tem respaldo. Porque você pode chamar. Você poderia dizer que isso é respaldo, tá? Não, a direção vai respeitar e acatar as decisões. Não, não é isso. A direção lava as mãos. Essa direção do Grêmio não sabe o que fazer, porque ela passou 4 anos e meio sem fazer nada, porque o Renato fazia tudo. Então ela perdeu o time da rotina, perdeu o time de tomar decisões, né? De enfrentar os problemas de frente. Hoje ela não sabe, ela está completamente perdida. Então ela não sabe o que fazer. Então ela não dá nem respaldo, nem nada. Ela é omissa. E o Filipão, se o Filipão quiser punir, eles punem. Se ele não quiser, então eles não têm decisão nenhuma. São completamente omissos porque perderam completamente o modus operandi. Além, né, de conhecimento de futebol, me desculpe, né? Cada dia provam que não tem esse expertise, né? Desculpa, mas não tem. Né? Então, por isso, eles terceirizam. Por que vocês acham que o Romildo nunca quis o Renato que saísse, manteve o Renato? Porque o Renato fazia tudo por eles. Não faziam nada.
Para quem tu pede desculpa, Ribeiro?
Não é para vocês, cara. Eu peço desculpa para os amantes, que tem torcedor de treinador, tem torcedor de dirigente, entendeu? Então, para não ferir
suscetibilidades. Tem torcedor de comentarista.
É verdade. Então, para não ferir suscetibilidades.
Daqui a pouco entra.
Já entrou.
E é uma bengala até, Silvio, não te preocupa muito, é uma bengala, que nem um né.
Eu sei. Desculpa, eu tô aqui para provocar, Ribeiro. Minha função aqui é provocar. É, daqui a pouco vai entrar uma mensagem dizendo que o Ribeiro é o melhor comentarista do estádio e o Nando, claro, vai saltar antes agradecendo. É, ô Nando, tu ia falar alguma coisa quando eu estava falando sobre esse negócio do Luiz Felipe?
Não, sobre essa tua questão do Luiz Felipe, eu não tenho nenhuma dúvida que o Filipão não gostou, né? Não gostou da festa dos jogadores, mesmo que ela tenha sido dentro das regras, ou seja, eles estavam de folga, os protocolos do local foram cumpridos, eu não tenho nenhuma dúvida, o Filipão está emburrado com isso. Agora, eu também acho que o discurso dele foi muito mais para a torcida, né, do que para o seu grupo. Eu acho que nesse momento era melhor fazer um discurso para o grupo, coisa que o Renato, com todos os problemas que ele possa ter, sempre soube fazer. Tem uma coisa que nunca aconteceu, foi o Renato perder o comando no grupo dele. O grupo respeitava o Renato. Né? Já com o Thiago, já se viu que ele não tinha comando, o Filipão está tendo dificuldades. Eu não gostei do discurso do Filipão, porque o meu diagnóstico não é que tenha faltado garra, tenha faltado raça pro Grêmio contra o São Paulo, não é o meu diagnóstico, e o Filipão meio colocou isso. Quando tu coloca isso, tu bota na conta dos jogadores, porque quem é que tem que ter garra, tem que ter raça? São os jogadores. Então eu acho que ele comprou uma briga que não é boa. Nessa hora tem que ter os caras do teu lado, porque são eles que vão pra dentro de campo e eles é que podem tirar o Grêmio dessa encrenca. Brigar com eles agora não é bom.
Ele tá mudando radicalmente o time, né, Nando? Tem isso também agora.
Não tem muito que mudar radicalmente. Eu não tenho dúvida que ele vai tirar o Jean-Pierre, mas o que pode mudar radicalmente? Porque, aliás, enquanto a festa, tinham titulares e reservas na festa. O Rafinha estava na festa, que adora um pagode. A festa era aniversário do Paulo Miranda, que é reserva.
Uma das projeções é Rafinha de lateral esquerdo, né?
É, isso aí. Thiago Santos, Vila Sante e Michael, meio campo, tá? Rafinha, lateral esquerdo, coisa que o Felipe mesmo tinha dito que não ia fazer. Tá? E vai fazer.
Aí então, é questão técnica.
O time tá mudando.
Tá certo, mas é uma questão técnica. Eu acho que ele tem que mudar. Ele tem que tentar de tudo agora. O Vila Sante veio pra jogar. Como o Campaz, quando tiver à disposição, vai chegar e vai entrar e vai jogar. Não tem dúvida disso. O Michael tem experiência. É um cara que é liderança. Tem que botar em campo. Enquanto tiver fôlego, bota pra jogar. Eu acho que tá certo aí o Filipão. Benfica, eu tava conversando hoje pela manhã com o Fernando Carvalho, num evento que o Tinga tá fazendo, deve estar até rolando daqui a pouco, acho que é 9h45, começa a live lá do Inter, né? E um evento que o Tinga tá promovendo, 15 anos aí da primeira conquista do Inter da América, e depois conversei com o Fernando Carvalho, e o diagnóstico deles é muito parecido. O Fernando Carvalho teve no rebaixamento lá de 2016, e viveu aquele quase rebaixamento no episódio do Paysandu, né? E tava falando sobre o que tá vivendo o Romildo, enfim, o Grêmio. E ele disse assim, ó, nesse momento, né, o que está mais pegando e desestabiliza, até lá no início talvez não fosse tão grande lá atrás, é a questão da pressão, meu filho. Isso que não tem um estádio agora, mas a pressão dos torcedores em cima do grupo de jogadores. Ele disse, ó, nesse momento, eu sei que é impossível isso, mas o único jeito é todo mundo tentar se ajudar, é os gremistas se unirem, tentar dar força para os caras, porque essa pressão do jeito que está, o Grêmio afunda, os jogadores emocionalmente afundam. E time grande, quando entra em zona de rebaixamento, é um drama. O América, a Chapecoense, que eu estou vendo jogar agora, eles vivem na zona de rebaixamento. O time grande é um horror quando entra na zona de rebaixamento. Aqui, ó, a síndrome do pânico, Benfica, é muito grande. E aí fica difícil de curar.
É isso, Kleber?
Ah, o jogo de sábado, para mim, é aquele carimbo de pré-rebaixamento, sabe? Levar um gol aos 48 num jogo onde as coisas não foram maravilhosas, mas tinham um encaminhamento para empate, acho que é sinal disso. E acho que esse nervosismo ele é crescente, porque eu, no começo desse mau campeonato do Grêmio, achei assim, não, o Grêmio tem condições, o Grêmio tem grupo, mas só que não se encaixa, não dá certo em momento algum, e já a gente está na metade do primeiro turno. Eu estou vendo aqui, ó, Flamengo, Cuiabá, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro, são 5 jogos que faltam para o Grêmio. O Grêmio tem que vencer 4? Não vai ganhar 4. O Grêmio vai fechar o primeiro turno com menos pontos do que precisava, né?
Kleber, Benfica, Fernando Carvalho lembrou de 2 jogos do Inter. Um eu não lembro qual é, mas ele lembra, o Kleber talvez tenha boa memória, do rebaixamento, que era o Inter ia ganhar o jogo, Valdívia tinha um pênalti, vai lá e perde o pênalti.
São Paulo, Inter e
São Paulo. Exatamente, São Paulo, Valdívia erra o pênalti. E também ele lembra, Benfica, para fazer o negócio, lembrar com o Grêmio agora, ligar os fatos, o jogo aquele horroroso contra o América Mineiro, que estava 0-0, último segundo, o Inter toma, até o Fernando Carvalho usou, tomou um gol de orelha, né, do América Mineiro. E ele estava dizendo isso, parece que está terminando e tal, é um roteiro, parece que está produzido quando as coisas estão errando. É isso que preocupa no Grêmio, segue esse roteiro, Benfica.
Tem outra coisa muito parecida. Quando o Inter estava mal lá em 2016, o Vitório Pífero chamou a SWAT a partir do Fernando Carvalho. Pois agora que a coisa está complicada no Grêmio, o Romildo chamou o Conselho de Notáveis. Criou o gabinete de crise, que evidentemente não resolve nada. No princípio, tu tem, em tese, o apoio político de pessoas importantes na história do clube, não necessariamente nesse momento, né? Então, por aí, eu acho que também esse roteiro meio que se repete. Olha, este é o Pagos para Pensar. Se você dá uma conferida, se você primeiro ouve e segundo assiste, você ganha duas vezes, porque ganha no talento e ganha na beleza, que eu tenho falado aqui. A minha tela, nesse momento, é uma coisa, assim, absolutamente maravilhosa. Os três estão quietos. Então, eu puxo nesse momento pela beleza. Ribeiro Neto é um homem lindo. Kleber Grabowska também. Nando Gross, igualmente.
Benfica, eu queria que tu tomasse difícil. Algum cuidado, Benfica.
É muito difícil.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, está numa campanha contra fake news muito forte, Benfica. Então, eu acho que tu tem que ter cuidado com esse teu discurso aí.
Eu não sei como é que o Benfica consegue ter o comando, o controle do programa diante de tamanha beleza.
Deixa o caráter guardado em alguma gaveta, Kleber, antes de entrar no ar.
Tu sabe o seguinte...
Ele fica quieto.
Não, tudo bem. Eu não brigo com Deus. Se Deus quis me presentear...
Tu não briga com a notícia.
É, isso é. Se Deus quis me presentear com a beleza, não seria eu que vou reclamar, né? Então, assim, cara, sabe que o Internacional emendou 2 vitórias? O jogo de ontem ele foi meio sobressaltado, né? Porque o Inter acabou nos acréscimos ganhando o jogo, mas eu acho que foi merecedor da vitória, tá? Eu até me surpreendi um pouco, achei o Roger, e vou falar uma coisa aqui, tá aqui, eu sou um admirador do Roger, tá? Mas eu acho que ele errou feio ontem, né? Depois que o Inter fez contra o Flamengo, ele veio aqui do Beira-Rio e quer propor o jogo? Não. Ele errou feio. Ele deu exatamente.
Ribeiro, ele toma um gol com 7, 8 minutos.
7?
7 minutos. Tu queria que ele fizesse o quê?
Caso mas ele tomou o gol porque ele estava propondo o jogo. Ele deu o Inter pro contra-ataque pro Inter.
Fluminense, naquele momento, que o Fluminense tinha mais posse de bola quando tomou o gol. Aliás, termina com mais de 60% de posse
mas
de bola.
Mas é o que eu tô falando, Nando. Exatamente isso que eu tô
entendi,
falando.
Ah, entendi. Com 7 minutos, Ribeiro.
Tomou o gol do clube, todos tomou do Inter. A mesma jogadinha do Vitor Coelho. Então, assim, o Inter, para mim, jogou bem, assim, dentro de limites. Tem, é claro, o Inter não vai ganhar o título brasileiro, né? Então, assim, a gente tem que ter uma certa noção das coisas, tá? Mas, assim, ó, deu uma perspectiva diferente, né? Já tá para lutar por uma vaguinha, já muda o cenário do Inter, tá? E aí tu vê que coisa incrível, né? Nando, Benfica, que sumiu daqui da minha tela, e Kleber, tu vê...
Na
né?
minha continuou, Benfica.
Ah, que bom. Então é o meu computador aqui. Precisou 2 jogos, aliás, precisou, na verdade, de um de um vendaval, né? De uma hecatombe, de algo fora da curva, para aí descobrirem que todo mundo sabia, até minha mãe de 85 anos sabia que era para jogar reativo. Então agora o Inter dá, agora vamos jogar reativo. Não,
mas para um pouquinho, todo treinador leva um tempo, Ribeiro. O Abel chegou aqui, o Inter era líder, caiu para sexto. Depois que o Abel conseguiu arrumar o time. Nenhum treinador vai chegar aqui arrumado do dia para noite.
Todo mundo já sabia.
Não existe isso. O treinador chega lá e vai... como se fosse assim, ó. Nosso time será reativo e agora passa a ganhar. Não é assim, Ribeiro. O Inter antes podia ser reativo e não ganhava.
Não,
né? Com o próprio
Aguirre foi reativo
e não ganhou outras vezes. Ele é que agora ele conseguiu organizar. Tem a entrada do Lindoso e não é. Eu não acho, até pela falta de velocidade dos dois, Lindoso e Dourado não é o meu ideário. Mas tu coloca o Edenilson numa função onde tu libera ele e tu libera simplesmente o melhor jogador do Inter. O Edenilson é protagonista nesse modelo que tá jogando aqui. Então tem alguns componentes que só o cara chegando, levando tempo, conhecendo os jogadores para botar em prática. Eu acho que o Aguirre até tá conseguindo fazer rápido. Não se faz da noite pro dia.
Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso. Foi o acaso que fez o Inter voltar às suas origens.
Ah, mas é uma má vontade com o treinador.
As suas origens. A origens. Como é que é o alemão que foi lá para a Arábia? Origens odarianas, tá?
Mas aí Ribeiro, parece a história do fechar a casinha. Daqui a pouco todo mundo diz, não, tem que fechar a casinha. Vamos fechar a casinha, tem que combinar com o adversário. Fecha a casinha e toma 3, 4. Ah, mas não perdemos de 8, que legal. Né? Como se fosse uma solução. Bota um time reativo e ganha de todo mundo. Não, não é assim. Aliás, a maioria das vezes não ganha. Mas nesse modelo do Inter tá jogando melhor. Mas outras vezes o Aguirre foi reativo e não ganhou. Perdeu. O Inter antes jogava sem posse de bola e perdia. É que organizou melhor. O cara tá com mais tempo para trabalhar. Tá tendo uma semana de treino. Né? Chegou ontem, agora ele tá organizando.
O que é, Kleber?
O Tyson tá melhor.
Olha, o Tyson é interessante nesse modelo aí, né, cara?
Ele não, mas vem, o Ribeiro se emburra. Ó,
ele não vem fala e mais, larga, ó, com velocidade e com equilíbrio. O que tá no Twitter? Alguma informação?
Não, eu tava
aqui. Se emburra, porque eu discordei dele, Benfica.
Jamais eu não me emburro nunca. Nunca. Não, tá tudo beleza. Eu só discordo de ti. Eu acho que a resposta que o Inter está dando agora, são dois jogos, claro, fica evidente e acho que caiu a ficha. Demorou, mas caiu a ficha da direção do erro cometido lá atrás, ô Nando. Da ruptura que foi feita, não respeitando a característica do grupo.
Não, mas esse erro eles já viram, já se penitenciaram, eu concordo contigo. Esse foi o erro do ano. Isso liquidou com o ano do Inter. Esse foi o erro, mas tanto eles já revisaram o erro que demitiram o Ramírez e trouxeram o treinador.
Mas onde é que fica a ruptura aí?
Tentada, Ribeiro, ô Benfica, do tal do Ramírez pro modelo anterior. Tipo assim, agora seremos protagonistas.
Isso aí. É.
Tá, mas tu acha que quando o Inter trouxe o Diego Aguirre, era já pensando, ó, não deu certo isso aí, nós vamos tentar outra coisa?
Não. E vou dar uma entrevista do Paulo
Brax. Acho que sim.
Paulo Brax falou, Nando. Não, nós vamos seguir com nossa proposta de ter um jogo propositivo. Palavras textuais do Paulo Brax.
Mas não disse quando.
O Paulo Brax começou ontem também, me desculpa. Nós todos temos aqui de mais tempo. O Paulo Brax começou, o time dele era o América Mineiro. Não se determina no gabinete se o time será ou não propositivo. Né? Tu pode querer, uma coisa é tu querer, até o Alessandro Barcelos já melhorou a frase, ele já está usando, trocou a expressão, ele está falando em protagonista. Porque o teu time pode ser protagonista e ser campeão sem ser propositivo. Se tu for assistir 79, Inter e Palmeiras, aquele jogaço de 3-2, quem propõe o tempo inteiro é o Palmeiras. O Inter não joga propositivo. E tinha aquele time massa.
Sim, mas o Palmeiras também tinha um grande time.
Também tinha um grande time. Mas Benfica, Inter e Flamengo, Inter e Fluminense, com o que tem hoje no Campeonato Brasileiro, é tudo muito igual. Tu vai ter superioridade técnica em cima da Chapecoense, do América, mas na maioria das vezes não tem. Não tem essa superioridade. O que eu quero dizer é que pode ser protagonista. Ser campeão, como foi o Leicester, campeão inglês. Né, e tantos outros que jogam, o Real Madrid sempre quando ganhou do Barcelona, teve menos posse de bola, jogou reativo, Tu pode ser protagonista, ter muito mais volume de jogo e não ser tu a propor o jogo.
Ô, Nando, é que uma coisa precisa definitivamente ficar esclarecida, né? Jogar de forma reativa não quer dizer jogar na retranca.
Claro.
São mas coisas é isso que completamente diferentes. O retranca é defender o tempo todo. O reativo é defender bem e sair no contra-ataque, por exemplo, em velocidade.
Nós vamos lá para ganhar, Benfica. Vamos jogar fora e vamos pensar em ganhar. Só que a nossa estratégia é a seguinte: a gente sabe que eles vêm para cima, nós vamos deixar e nós vamos pegar tais e tais buracos nas costas desse e daquele. Tu tem uma estratégia para ganhar o jogo. Mas a tua estratégia, se tu pegar a maior luta de boxe da história, Benfica, lá no Zaire, Foreman e Muhammad Ali. Kleber Grabowski não me deixa mentir. Foi reativo o Muhammad Ali. Ele deixou o Foreman bater até cansar. Aí no final ele liquidou com a luta. É estratégia para ganhar o jogo.
Espetáculo. O homem buscou a história, que Kleber. 1974.
É verdade.
O que tu ia dizer, Kleber?
Que bela leitura que o Nando fez, hein?
Nossa senhora, cara. Eu quero ver se vocês...
Aí eu comecei a sentir orgulho desse programa.
Mas eu quero ver se vocês colocam alguma tese agora aqui que supere essa. Quero ver. Vem, Kleber. Vem, Ribeiro.
Depois dessa, eu me recolho a minha insignificância.
É mesmo? Muito grosso. A cadeira está à tua disposição lá no Sport, na hora do eixo lá, cara.
Então eu vou colocar uma aqui. Mas é a ironia da minha parte. O grande atacante do Internacional no jogo chama-se Vitor Cuesta.
Duas assistências, uma de pé esquerdo.
Duas assistências e uma conclusão que quase sai gol, né? Quando tá 2x2, a primeira chance do Inter depois do empate do Fluminense, o Vitor Cuesta conferindo lá na área adversária.
Mas eu falei, o grande atacante do Internacional no jogo foi Vitor Cuesta. Isso não quer dizer necessariamente que tenha sido um maravilhoso defensor.
Não, mas quer dizer o seguinte, Benfica, que tu pega uma das melhores características do Cuesta, quando tu tem Dourado e Lindoso, e tu dá espaço pra ele fazer isso. Talvez tu não tivesse o Lindoso junto com o Dourado, e veja bem, eu não sou fã desses dois juntos. Não acho que seja a melhor característica.
Nem separado.
Mas a ideia do Aguirre, ele libera o Edenilson e libera o Cuesta pra fazer esse tipo de construção.
Certo,
ele dá um passe pro um, o Edenilson e o segundo.
Se o Vitor Cuesta...
Tua ironia, Benfica. Lá atrás não. Ele tá devendo, eu entendi.
Isso que eu quis dizer. Não pode entrar uma bola com facilidade pro o Nino cabecear com jogadores do Internacional. Não consigo ver o Vitor Cuesta. Foi no setor dele?
Mas ali era do Moisés. Moisés se abaixa, não vai no cara. Moisés fica assim, ó, olhando. Ali o Moisés é que tá na jogada.
Tá bem. Então o movimento defensivo do Internacional só teve um problema, que foi o do Moisés. Estava mal posicionado o Internacional defensivamente ali. Aliás, é nesse momento em que esse jogo reativo também tem que aparecer jogadores no movimento defensivo, como o Dourado e como o Lindoso. Eu lembro de um programa que a gente fez, em que eu acho que foi o Kleber que falou o seguinte, num gol de um time adversário, o Dourado não estava na fotografia.
América Mineiro, eu acho que é o jogo.
Pois é, então... por isso é que eu fiz a ironia em relação ao Vitor Cuesta. Eu prefiro primeiro o Vitor Cuesta absolutamente soberano como zagueiro e depois, dentro desse esquema que permite isso a ele, sair com esta qualidade para dar um passe com o pé esquerdo pro gol do Edenilson e um passe com o pé direito pro gol do Edenilson. Por isso é que eu brinquei. Como atacante, ele foi o melhor do Internacional.
Se o Vitor Cuesta tem uma atuação daquelas de ontem, no tempo do Ramírez, ia se fazer muita tese a respeito do jogo propositivo do Inter.
É.
Que era uma coisa que o Ramírez queria, né? Que os zagueiros saíssem pro jogo, que fossem construtores.
Né? É. O problema é que o Ramírez não sabia como fazer isso, né? Eu quero fazer um jogo propositivo.
Ele tinha ideia e não tinha execução.
Treinar e botar os caras a fazer, ele não sabia fazer. É.
O Lucas Weber, o que diz a nossa interatividade de Vero Internet, hein, Lucas?
Bom, vamos lá, Silvio, aqui, ó, o Dirceu Reginaldo, se o Grêmio perder para o Cuiabá, já considera o Grêmio rebaixado. O Cristiano Lopes Moraes está na bronca que o Grêmio joga muito no pagode, no campo nada. O Maicon aqui, ó, o São Paulo jogou com as reservas e ganhou do Grêmio ao natural. O Eduardo Vargas aqui, ó, bem feito pro Grêmio.
Ó, natural aos 45 do segundo tempo.
É, exatamente. O JGM Costa, o Grêmio não tem nada, nenhuma evolução tática, não tem jogadas de ataque. é só balão e sufoco na nossa defesa. Roger Machado, eu acredito que tenha mais chances com esse grupo.
Ribeiro, teve um internauta que disse que o Grêmio ganha no pagode. Eu vou brincar com o internauta, não lembro o nome dele. Quando o Rafinha fez o pagode no vestiário, logo depois de ganhar o Campeonato Gaúcho, todo mundo gostou daquele pagode.
Cara, de quem a grande ganha, liderança, né? Do vestiário, o Rafinha, olha aí e tal.
Mas, e outra, né? Vai ensinar o Anderson, vai apoiar. Cara, tem coisas assim que o futebol é mágico, né? É a cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde, né? E as repercussões todas também fazem diferença disso aí.
Se o Edenilson pintasse o cabelo na onda da cremosidade ontem, todo mundo ia bater palma para ele.
Exatamente, é isso.
Onda da cremosidade. Agora, a gente tocou aqui na questão do Thiago Galhardo, que hoje é o terceiro centroavante do Internacional. É o terceiro, cara. Esse cara teve aquele grande destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado, não parava de fazer gol, chegou à seleção brasileira. Parece que a seleção brasileira, aí sim, teve ruptura. Ali aconteceu a ruptura. Seleção brasileira não vai jogar mais nada. Benfica. É o terceiro.
E aconteceu, Benfica. Se tu for lembrar, até na forma dele bater pênalti. O Galhardo, ele tinha um aproveitamento do Edenilson até ir para a seleção, não tinha errado um pênalti. E era uma batida seca, ele escolheu o canto, meia altura, batia seco no canto. Ele foi, primeiro jogo que ele voltou, não me lembro o jogo, se Atlético Paranaense, deram para ele o pênalti, para decidir o jogo. Ele foi lá tentar dar uma cavadinha, entregou na mão do goleiro. A partir dali, ficou outro Thiago Galhardo. Né? Outro Thiago Galhardo.
Ele começou
a ser mais assunto fora de campo do que dentro de campo.
Eu acho que o Thiago Galhardo sempre foi o mesmo, ele estava de aniversário. Tu pega a trajetória da carreira do Thiago Galhardo, ele nunca foi um jogador diferenciado, nunca. Foi fazer sucesso depois dos 30 anos em 6 meses no Internacional. É isso aí.
Não, pode ser, mas o aniversário dele até durou um tempinho.
Durou 6 meses.
Um ou 2 jogos, durou um tempinho.
É. Eu acho ele bom jogador, Benfica. Diferenciado é outra coisa, mas eu acho ele bom jogador. Eu acho que se ele tivesse focado, seria bom ter ele no grupo agora. Parece que ele tá em outras, né? E aí não dá para ter. Agora, se ele tivesse focado, eu acho ele bom jogador.
E um detalhe, Kleber, ele dificilmente vai entrar em campo hein, nos próximos jogos do Internacional, mesmo que fique à disposição.
Silvio, eu acho que tanto a direção do Inter quanto a direção do Grêmio, eles estão em cima do muro, né, esperando as coisas acontecer. O Grêmio em relação à turma do pagode, e o Inter ele não sabe para que lado ele corre, porque ele tem que fazer uma cobrança em relação a esse Thiago Galhardo que se atirou nas cordas depois de ser convocado para a seleção. Acho que ele mesmo se supervalorizou sem conseguir manter o alto nível que teve no ano passado, principalmente com o Kudê. E o Inter não quer ir para o confronto, porque o Inter quer vender esse jogador. Né? Não precisa nem ser uma proposta milionária. Se aparecer uma proposta, o Internacional vende.
Kleber Grabowska, tu que escreveu junto com Gustavo Manhago um livro sobre os 100 anos de história do Campeonato Gaúcho. Nós estamos na 101ª ou 102ª edição? Acho que já é a 102ª edição do Campeonato Gaúcho.
Hein? Nossa, a menor ideia, meu filho.
E neste final de semana, começou o Gaúchão Série A2. Com a Sicoob, patrocinador oficial do Gaúchão Série A2, investindo cada vez mais no Rio Grande do Sul, na parceria que também é do bairrista com a Federação Gaúcha de Futebol. Aí a gente teve, Kleber, resultados aqui, eu estou dando uma passada em alguns deles. Por exemplo, o Glória de Vacaria, que é sempre um time bem posicionado, perdeu para o Tupi de Criciúma em casa. Glória da Vacaria perdeu para o Tupi de Criciúma em casa. O Veranópolis ganhou do União Frederiquense, 2-1. O nosso Cruzeiro empatou com o Passo Fundo, 1-1. Olha o Inter de Santa Maria, quanto jogo a gente fez lá, hein? Inter de Santa Maria ganhou do São Gabriel por 1-0. Então, o Kleber... e o São Paulo do China acabou perdendo em casa para o Avenida. Neste que é o Gauchão Série A2 do Campeonato Gaúcho, hein, Kleber?
E quem fez o gol do Inter de Santa Maria na vitória sobre o São Gabriel? O Chiquinho. O Chiquinho deve ter 750 anos e continua aguardando.
O Chiquinho,
Eu lamento profundamente que o meu time não está disputando essa competição.
Qual é o teu time?
O Rio Grandense de Santa Maria.
Ah, mas está voltando, Ribeiro.
É?
Está voltando, vai reativar aí a categoria de base, está voltando. Eu acho que 5 anos o departamento fechado, né?
Não chegasse a ver lá grandes jogos entre Internacional e Rio Grandense lá em Santa Maria?
Não, eu, não, eu nunca vi, na verdade.
É, tem até o meu time, mas você nunca viu um jogo,
é
isso?
Ah, não, 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 isso é uma fraude, é, rapaz. É
símbolo do Rio Grande do Sul, é verdade.
Enfim, desmascarado no programa. Não, mas
tudo tem uma explicação,
o
tá?
O Tupi não era o time do Vianney?
Não, não, o Vianney não, era o
Taguá. Era o Taguá, o Vianney, era o Taguá.
O tem uma explicação, tá? Eu vim com um ano de idade para Porto Alegre, né? Mas o Rio Grandense era o time do meu avô, né? Chico Ribeiro, poeta de Santa Maria, e do meu pai, lá em Santa Maria, enquanto meu pai vivia lá. Então, pô, eles falavam muito do Rio Grandense e tal, e eu adotei apenas por uma questão emocional, né, o Rio Grandense.
Foi uma homenagem, eu respeito. Foi uma homenagem, eu respeito. E do Vianney, realmente, era o Taguá de Getúlio Vargas. Taguá
de Getúlio Vargas, isso.
Que veio a Porto Alegre num campeonato gaúcho e ganhou do Grêmio por 2-0.
Dois gols do Duia.
E, se não me engano, o Renato estava em campo.
Tá.
Isso aí foi, eu acho que em 91.
Ah, eu já invadiu fiz o gramado. Jogo lá. Eu já fiz jogo lá em Getúlio Vargas.
Também fiz.
Meu Deus.
E que é, Nando Grois?
Vianney não invadiu o gramado com o microfone e com o cabo, assim, todo enroscado depois da vitória.
Não invadiu. Agora, Nando Grois, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro?
Acho que sim. Acho o Atlético Mineiro... 9 vitórias consecutivas, tem o melhor elenco, anunciou o Diego Costa agora. Pai, eu vi o jogo contra o Palmeiras, eles sobraram contra o Palmeiras, né? Até o Palmeiras poupou alguns jogadores, ok, mas não importa. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão. O Cuca é muito estrategista, tirou uma boa vantagem. É, eu vejo o Atlético buscando o título.
E que é, Ribeiro?
Não, que o juiz estragou o jogo, né? Expulsou o Patrick de Paula no cartão desnecessário. E aí o Atlético se aproveitou e fez a vitória.
Mas será que ele não ganhava mesmo com 11 contra 11?
Acho que não.
Mas era melhor o jogo todo,
Ribeiro. Mas eu concordo, o Atlético é favoritaço. Tá encorpado, tipo quando ganha força. Não,
e outra assim, coisa, tá chegando aí um reforço extra classe, né?
Será que tomara que não estrague, né? Às vezes estraga.
É, mas eu acho que tem um negócio, se dependesse só, se essa fosse a contratação do Atlético, correria o risco. Ah, tá chegando esse cara vai dar o plus, né?
O Douglas Costa.
O Atlético já tem o Nacho jogando uma barbaridade, né? O Hulk jogando uma barbaridade. Uma boa base já montada no ano passado. Acho que o Diego Costa, mesmo se não vier bem, né, na base da empolgação, o time leva ele.
Vocês estão menosprezando o Flamengo.
Ah, não, o Flamengo é o time irresponsável. Eu vi o jogo contra o Sport, continua, não vai mudar nunca. É o time irresponsável, não vai ganhar. Não ganha.
Não, eu acho o Flamengo um baita time, mas olha, o Atlético está muito embalado. O Atlético é diferente o modelo de jogo, né? O Atlético joga com muita velocidade, com transição muito rápida, diferente do Flamengo, que é mais um time acadêmico, mais técnico. Eu não sei, eu tô. E a vantagem, já que qual é a vantagem de pontos agora? Que tem o Atlético pro Flamengo. Cinco, sei que tem pontos. Jogo atrasado, não, mas... Não,
tem...
10 pontos.
Três pontos,
E são quantos jogos três. Atrasados?
Três se não, 10, né?
Se o Flamengo ganhar. Se o Flamengo ganhar.
Dois jogos, então...
Não, se o Flamengo o fizer os seis pontos, são Flamengo, quatro.
Qual é a diferença? 10 pontos.
10 pontos, Benfica. Se o Flamengo ganhar os dois jogos atrasados, a diferença é 4. Uhum. A diferença ainda é 4. São os dois melhores times, indiscutivelmente, mas eu apostaria hoje no Atlético.
E outra coisa, eu acho que o Flamengo ele continua mirando o modelo que deu certo, mas o modelo lá de trás. E o Atlético é um time em construção. Eu acho que o Atlético ele pode surpreender, ele pode ir mais. O Flamengo, eu acho que o limite já aconteceu há duas temporadas.
Bom, o Flamengo tem uma coisa, né? O William Arão acha que é craque. O William Arão acha que é craque.
Mandem um abraço aí pro nosso diretor Vitor Linda, que me puxou a orelha aqui dizendo o seguinte: esqueceu de dizer que o meu Igrejinha perdeu pro Brasil de Farroupilha.
Ah, eu vi esse jogo, foi uma injustiça. O Igrejinha foi muito melhor, foi roubado. A arbitragem prejudicou imensamente o Igrejinha. É um absurdo isso aí, viu, Benfica? Eu pensei em falar com o Luciano Ockmann para rever esse jogo aí.
Acho que o resultado ele embaça um pouco o grande planejamento e organização da Igrejinha, que tem um time com um grande potencial e um clube muito bem organizado.
É verdade.
Muito bem. Com esta loucura, referência, hein? Nós estamos indo embora. Eu quero dar tchau para vocês aí. Tchau, aí, Ribeiro.
Benfica. Boa noite, uma boa semana para todo mundo.
É, nós estamos já chegando, esse programa está quase fazendo um ano daqui a pouco, e o Ribeiro ainda continua com aquele óculos e aquela luz dos óculos dele que a gente não enxerga os olhos dele. Isso tem que ser providenciado. Falar com alguém da maquiagem, da produção, né, da logística, né, do nosso empreendedorismo aí, do bairrista. Eu soube que o Edu esteve em Miami negociando alguns jogos da NBA também pelo bairrista. Então o negócio tá, eu peço que seja providenciado. Eu quero ver os olhos do Ribeiro. Olha ali, Benfica.
Eu vou.
Olha pra câmera aí, Ribeiro. Olha pra câmera. Olha aí. Tu não vê os olhos do Ribeiro?
Não, não vê, não vê.
Não eu, vê. Eu vou me portar mais com isso, tá, Nando? Prometo, tá? Mas aí, quando tu for deputado e me levar para ter o seu assessor, tá?
Eu vou pedir para tu escrever os meus discursos,
Ribeiro. Exato, exato. Aí nós vamos, estamos bem.
Quantos assessores, Nando?
Hã? Não pensei nisso ainda.
Quantos assessores?
Não sei,
Benfica. Não me vem com 20, né?
Não. Usaremos ali só o necessário para que o gabinete possa servir ao povo gaúcho. O que é Jasso?
Eu vou segurar isso, que isso pode dar problema. Tchau, Ribeiro.
Tchau, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau, Kleber.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, Nando Gross.
Tchau, Silvio Benfica. Um abraço.
Muito bem. Pagos para pensar. Daqui a pouco no Spotify, hein? Tchau, tchau.